Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Grande abraço para você por aqui, Edinho Soares, para trazer para você mais uma de nossas programações, mais um dos nossos encontros, mais um de nossos programas. E hoje, né, só simplesmente para marco temporal, mais um sabadaço para você. Estamos avançando frente aos dias, né? Estamos no mês de julho, à frente da quinzena do mês de julho. Estamos hoje no dia 18, né? Uma manhã de sábado. Aqui na minha região até então, né? Até então aqui, está com um tempo em constante transformação, né? Mudança, alteração. Estão dizendo que virá, né? Chuvas severas que castigarão ou possivelmente castigarão todo o estado do Rio Grande do Sul. Até as últimas informações que eu me atualizei, diz que diversas regiões e áreas do estado já foram atingidas, né? E isso que nós vamos estar trazendo agora não é previsão do tempo, é programação hoje para você, que tem tudo a ver essa abertura, que vai também ser utilizada de plano de fundo na temática que nós vamos estar abordando para você. Hoje o nosso tema, né? O nosso tema para você que está junto com a gente é muito bacana, é muito legal para você estar acompanhando para você na nossa série sobre regularização fundiária, obras estruturantes e as zelodorias, né? Nós vamos falar para você hoje sobre a ciência do asfalto. Por que uma pavimentação, né, sem drenagem é rasgar dinheiro público? Mas a ideia é destacar para você a importância, né, deste ponto em específico em trabalhar a drenagem pluvial. E vamos parar para refletir, ter noção, compreender por que o asfalto parece que é tão caro, né? A gente olha por vezes em alguma localidade do nosso município, estão cobrando um valor X. É o valor do montante da obra, né? É X. A gente olha em um determinado outro ponto da cidade e se apavora lá que o valor é menor ou por vezes maior. Até mesmo dá uma sensação de estar fora da curva. Por que tudo isso, né? Por que os valores se alteram se o asfalto é o mesmo, né? Então a gente vai estar refletindo sobre isso. Vamos refletir também um pouquinho sobre as importâncias dos trabalhos que são realizados nos setores de engenharia das prefeituras dos municípios, aonde que há um pessoal totalmente qualificado, grupos de engenheiros, né, totalmente preparados, dedicados, atenciosos, né, com a questão pública, estão por lá, trabalhando junto com um grupo bem maior de pessoas ao entorno, aonde possui uma gama de técnicos, aonde possui setores, né? A exemplo como escavações, pessoal de terraplanagem. Podemos destacar para vocês também que ao entorno de um grandes engenheiros civis há também o pessoal de topografia e outros especialidades, assistentes administrativos e toda uma especialidade para poder fazer o que? Atender as necessidades dos municípios. No assunto de ontem, né? Se você não acompanhou, acompanha lá, pega lá, vamos acompanhar o assunto que nós trabalhamos ontem. Nós falamos sobre regularização fundiária. Que programaço? Eu acho que esse programa, ele veio apontar uma das necessidades mais gritantes que se tem em todo o Brasil, né? Eu venho apontar uma necessidade de extrema gravidade que foi para e passo deixado como jabutis, né? Como chagas, doenças, feridas expostas e abertas em diversas cidades. E eu tenho certeza que essa tua cidade ela tem uma determinada proporcionalidade, né, em extensão territorial e também número de habitantes. Eu tenho certeza que existem complexos, vilas, núcleos, loteamentos irregulares, loteamentos clandestinos, né, que abrigam ali, por vezes, né, uma imagem ou uma dor muito tremenda de quase favelização, né? De indignidade humana. E muitas vezes as pessoas olham e dizem: nossa senhora, o prefeito desse município não faz nada. Mas mal compreendem ou entendem as pessoas que o próprio prefeito dessa determinada cidade X fica com as mãos amarradas, atadas, inviabilizadas de qualquer forma de ação nesse local por estar incorrendo, né, em ilegalidade que pode levar para ele, né, danos, né, danos profundos, inclusive com processos por improbidades administrativas. Então, fica muito difícil, muito, muito delicado de se trabalhar e adotar medidas. Agora, com a nova lei, né, a lei de regularização urbana, regularização fundiária urbana, localidades passam, então, a ganhar contornos diferentes com o passar do tempo. Há todo um processo que começa a trazer a regularização, né, desses pontos, depois que são devidamente levantados, mapeados, que são, é feito todo um trabalho, né, anteriormente, e depois esses passam a ganhar identidade. As pessoas passam a ganhar, então, os núcleos especiais, né, de regularização, passam a pertencer oficialmente para os mapeamentos dos municípios, passam a ter, né, também acesso à escritura, acesso à sua matrícula, né, passam também a ter um monte de instrumentos jurídicos que passam os defender dentro daquela grandiosa selva de concreto que são as cidades. E o assunto de hoje que nós vamos estar tratando faz uma conexão com isso, né? Sobre o asfalto, que muitas vezes as pessoas nessas comunidades querem asfalto, né? Ah, olha só, né? Nós estamos aí no pó e no barro, quantos anos, né? Nós poderíamos ter asfaltado aqui, nós poderíamos ter feito isso, né? E muitas vezes essas localidades podem até mesmo migrar para estas modalidades, né, modalidades de pavimentação. Mas o asfalto também, ele é muito utilizado, ele é um recurso primoroso, ele é um recurso muito especificamente utilizado nas regiões interioranas para fazer a ligação, a conexão com regiões, principalmente para os grandiosos nichos de escoação agrícola, né, aonde tem que fazer escoação agrícola. E muitas vezes também a gente pensa, né, em ligar as regiões distritais ou as regiões agrícolas, fazer conexões delas, desses hubs, com as regiões centrais da cidade. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é mais ou menos uma ideia semelhante a essa que eu estou te falando. Ah, tem que ligar aqui no centro da cidade. Mas muitas vezes é necessário também estabelecer conexões entre as próprias regiões agrícolas dentro do município. E mais, conectar essas regiões com as principais rotas que fazem conexões com os principais centros comerciais do próprio estado. A exemplo, né? Se teu município fica X de distância da capital e ele pertence, né, a uma certa regional, e essa regional tem que se conectar abastecendo o Ceasa Central, né, o Ceasa da capital, dando um exemplo assim, né, da capital do teu estado, tem que estar conectado essas rotas, né, buscando através de planejamento, através de muita engenharia, conectar, criar rotas que efetuem a conexão para que se possa, né, efetuar o mais rápido possível, né, o mais rápido possível ou com menor custo, tanto na logística quanto na questão do frete, na depreciação do fruto, né, da fruta, do grão, dessa produção que você está escoando por essas vias. Tem que se ter, então, menor e mais ágil forma de atingir, com menor custo de frete e maior ágil, né, maior direcionamento ágil de logística para poder fazer a escoação desse produto. Efetuar grandes conexões. E mais, também descentralização, né? A ideia da descentralização que eu quero dizer para você, muitas vezes é proporcionar todo tipo de forma de conexão que evitem um inchaço do trânsito na cidade, né? Já pensou, tudo tem que passar pelo centro da cidade para poder interligar regionais. Tem que mudar esses pensamentos, porque daí você vai inchar o centro, né? Você vai criar um grande inchaço. E nós já viemos pautando isso nesses últimos programas que nós estamos aqui debatendo, os planos diretores 2030-2040, os conceitos de cidades inteligentes, o conceito de cidades resilientes que estão sendo necessários a ser adotado, estão trabalhando com outros pensamentos conceituais. E ainda mais, as mudanças tecnológicas, as mudanças dos perfis de consumo dessa nova era que nós estamos vivendo, esse novo período e com projeção acentuada para os próximos 10 anos, está tendo uma outra visão sobre o uso de espaços públicos e sobre realmente, né, uma forma de comércio que está ficando totalmente fora de qualquer espaço físico necessário de vitrinagem, né, de exposição mercantil e comércio. Então, os aplicativos estão fazendo um grandioso trabalho. A vitrine está saindo das vitrines físicas e virando vitrines virtuais. Então, a necessidade de se trabalhar essas rotas de conexões, elas são imprescindíveis, tanto para parques fabris, quanto para logísticas, quanto para conceitos de rápidas locomoções. E pensar, refletir agora as cidades do futuro é refletir em cidades, né, que irão de verdade adotar novos modelos e performance que vão moldar as suas direções, confrontando com a realidade que se almeja, com a visão que se tem para até 2040. A eletrificação da frota vai ocorrer, veículos elétricos cada vez mais compactos, né? As necessidades, por vezes, que nós temos que refletir e pensar na cidade, por vezes, dentro de uma cidade, né? Nós queremos estar andando de automóvel, mas será que esse conceito vai se perpetuar? Uma pessoa para andar com um carro só, onde cabem 5 pessoas, o conceito de automóvel era o conceito de transporte família. Aonde que tinha que ter essa capacidade de 5 lugares, né? Foi um conceitual que foi montado, que foi interpretado para que a pessoa pudesse sair, passear com a família, né? Mas agora o automóvel é utilizado como uma ferramenta de deslocamento para ir trabalhar. Será que precisamos utilizar um automóvel com um custo mais ou menos elevado para poder fazer a logística do nosso corpo físico até o nosso local de trabalho, a empresa onde nós trabalhamos? Imaginamos agora um outro modelo de transporte mais compacto, atendendo às minhas necessidades. Eu sou apenas uma pessoa a ser transportada, por que eu tenho que levar daqui até lá, transportar um automóvel que cabe 5 ocupantes e só vai eu dentro? Então, nós temos que rever conceitos, né? Tem que ser revisto conceitos, mas isso tem que ser trabalhado, projetado, analisado e, acima de tudo, tem que começar a ser feita muita produção literária para começar a trabalhar as mentes, trabalhar os pensamentos e, para e passo, transformando a sociedade. E os gestores, os administradores das cidades têm que estar muito atentos aos conceitos de novidades e aos conceitos das coisas novas que estão por vir. Tem que estar atento a tudo isso. Tudo que é novo de tecnologia, tudo que é novo e que está sendo pautado a nível mundial, né, de grandes necessidades para as cidades, como questão de eletrificação, placas solares, energia eólica e sistemas de drenagens, né, inteligentes, sistemas semafóricos inteligentes, novas modalidades, né, e formas de transportes. Essa reformulação que vamos ter profundamente com tecnologia empregada na área da saúde, né, vai ser incrível. Então tem que estar pensando tudo isso, tem que estar pensando tudo isso. Mas, gente, tem algo também muito importante a ser pensado, que é a questão dos asfaltos, né? Como nós havíamos aqui falado para você. E hoje eu vou passar alguns conceitos importantes que vai destacar para você porque que os preços dos asfaltos variam, tá? Variam. Eu estou falando para você em uma época em que hoje o custo do asfalto, né, o quilômetro, olha o absurdo que está, né? Eu vou chutar um valor que pode não é correto, tá? Eu vou falar um valor que eu ouvi de boca a ouvido falar, mas que não traz um número exato. Mas ele está em média de 3 milhões ao quilômetro, né, o custo do asfalto. Já teve menor o custo, já teve na casa de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, mas pós-pandemia os preços explodiram. Vários valores de coisas aumentaram, né? A moeda brasileira houve uma defasagem, né, de valores, e as coisas praticamente dobraram o seu preço, né? Dobraram os seus valores. E o mesmo está ocorrendo, então, com esses custos, né, esses insumos. Diz que mais ou menos a média do quilômetro hoje de asfalto está em torno disso. Está 2 milhões e meio, 3 milhões e alguma coisa, dependendo da distância a ser vencida. E aí o que acontece? Olha o que eu falei, distância a ser vencida. Tudo isso porque começa anteriormente dentro das salas de engenharias, né, das prefeituras, atrelada por um grandioso corpo de pessoas que trabalham, começam os estudos de viabilidade técnica, né? E esses estudos de viabilidade técnica para implantação desse asfalto começa a fazer primeiramente trabalhos topográficos de alinhamento, aonde vai trazer toda a delineação e os confrontamentos de medidas por onde vai passar esse asfalto. Posteriormente, esse asfalto marca, eles fazem as marcações de estaqueamentos, né, fazendo todo o desenho do traçado de tudo isso. E aí começa a entrar um corpo de engenharia que faz, através dos dados topográficos, toda uma avaliação, né, toda uma avaliação de como que está o relevo, de como que funcionam as características hidrográficas da região e quais são os desafios de solo, de rocha. Tudo isso é levado em compensação e observação. É feito um estudo, né, minucioso, observações para onde e de que forma as águas pluviais se direcionam. Quando chove, né? Qual é o direcionamento da água, se ela vai para um determinado ponto específico e se converge e forma um sulco de água, forma um canal, né? Eu falei sulco, eu queria dizer sulco, né? Com L, né? Forma aquele sulco de água, aqueles canais de aonde se convergem, né? Por causa do relevo, onde trazem ali acúmulos de água. Aí é observado, né? Toda a questão ambiental da área, todos os quesitos ambientais têm que ser observados. Qual é o tipo de mata, qual é o tipo de terreno, o estudo de rocha, quanto tem que se fazer um corte. Imagine se há naquela via um corte, né? O que é o corte? É quando você tem que fatiar um grande banco de um morro, né? Você tem que fazer a remoção de tudo aquilo. Aí você vai fazer um estudo de solo, vai ter rochas ali, vai ter que ter todo um estudo de detonações, de quanto que irá poder custar tudo isso. Então, um levantamento técnico muito amplo é feito tudo isso. E é criado um determinado documento, né? Que é chamado de termo de referência, aonde nesse termo de referência tem ali para você a referência de todas as situações que são regradas para serem executadas, né? Então é criado ali todo no documento, né? De especificando mais ou menos o modelo, a forma, o que se quer que faça, como que se quer que faça, por quais instrumentos e quais necessidades. Traz todo um direcionamento ali para que aquela equipe, né, que consiga vencer essa licitação, que consiga entrar e ser a empresa vencedora, que quando pegar esse documento vai ler ali, vai entender tudo que tem que ser feito, né? Não vai precisar sentar um engenheiro e dar uma aula para aquele grupo de trabalhadores do que tem que ser feito. Aquele engenheiro da empresa vencedora vai pegar o trabalho feito pelo outro engenheiro, vai sentar e vai fazer toda a delineação. Vai dizer, ah, não, tá aqui, tá tudo aqui. Inclusive vai vir um mapa, né, com características, vem os mapas mostrando os cortes, vem o mapa mostrando o grade, né, a nivelação do grade, aonde que a água pluvial tem que se direcionar, quais são as curvas, quais são, né, os ângulos das curvas, como é que se me fugiu agora, além do ângulo, o raio, né, isso, o raio de direcionamento da curva, quantos metros essas curvas têm que ser, como é que funciona se elas são tantos graus, vem toda uma série de explicações, mínimos detalhes, e aí começam a mostrar aonde que serão feitas as drenagens pluviais. E mais, né? Aí é que começa. Se tem rocha, tem que colocar acrescido valores de detonação de rocha. Aí sobe o valor do projeto. Se tem que remover a vegetação florestal, né? A vegetação, florestas, árvores, né? Ali ao redor, tem que se colocar também no projeto. Tudo isso vai acrescendo o valor. Só que tem um detalhe, tem locais que tem rios, arroios para poder passar. Isso aí tem que se colocar duelas, né? A duela são aquelas galerias gigantes quadradas, né? Que são diferentes de tubulações, são muito amplas, muito maiores. Aí tem que aduelar, tem que colocar os valores. Quanto é que custa hoje uma duela no mercado, né? Tem que fazer uma pesquisa de campo, tem que pegar documentos, né? De uma tabela que o governo federal fornece, que é onde que encontra-se praticamente os valores desse insumo, a tabela SINAP, e se balizear por esta tabela para poder compor os arranjos do projeto, né? Então, outro detalhe também, se tiver ponte, quanto é que vai custar para fazer essa ponte? Quanto que custa a estrutura? De qual é o formato dessa ponte que vai ter ali? Quantas metragens ali? Então, tudo isso incide, tá? Tudo isso incide. E por que agora a importância de uma drenagem tão rigorosa, tão criteriosa, tão importante para um acabamento de um asfalto? Gente, tudo é importante no asfalto, né? Até mesmo o acompanhamento do fiscal do projeto para ver a espessura da camada asfáltica que está sendo aplicada no ponto, né? No trecho. Se ela corresponde com o que está no projeto pedido pelo corpo de engenharia para atender as necessidades viárias daquela via, né? Então tudo isso é importante, o fiscal tem que estar acompanhando, mas para isso tem que ter uma cancha, tem que ter uma base muito bem preparada, né? Tem que ter uma base muito bem estruturada, porque essa própria base, se ela não tiver determinada estrutura, determinada compactação, atendendo às necessidades de drenagem, ela poderá correr duas situações. Uma delas é o seguinte: ela começa a formar sulcos de águas por baixo, a água vem se infiltrando com o passar do tempo, forma sulcos internos por baixo, esses sulcos fazem essa base ir degradando com o passar dos anos, não é agora, passar dos anos, e começa a aparecer fissuras no asfalto, porque o asfalto cede, começa a aparecer os chamados pés de galinha, as rachaduras, esfarelamentos, e lá, posteriormente, começa a aparecer, então, todo um tipo de dano naquele material, naquele asfalto. Aí o asfalto fica comprometido naquele ponto. Por vezes, tem que se ir lá, fazer todo um recorte daquele solo degradado, fazer tudo um conserto e um reparo. Fica aquele remendo no asfalto, né? Fica aquele remendo lá, depois de muitas operações de tapa-buraco. Outra questão também é trabalhar a declividade, né? O grade, o nivelamento, para que não se concentre em águas em determinado. Então, o asfalto tem que estar como se fosse uma régua, né? Uma superfície plana, uma superfície que vem fazer a curvatura bem destinada a levar as águas para dentro das canaletas pluviais. Então tem que ter todo um encaminhamento, né? Tem que ter toda uma atenção neste ponto em específico. Tem que ter toda uma atenção para que se possa ter a atenção toda necessária e o olhar muito bem apreensivo sobre isso. Porque o que acontece? A água começa a formar poças em cima do asfalto e com o passar do tempo vai abrindo microfissuras, né? Porque nada na vida é para sempre. Tudo tem um período de validade, né? Não quer dizer que você vai fazer um asfalto, por mais que ele tá ali para durar não sei quantos anos, uma durabilidade de 20, 30 anos, 40 anos, ele vai precisar lá no futuro de uma recapagem em cima dele, né? É o momento de fazer consertos, o momento de fazer os remendos, porque ele, com o atrito dos pneus sobre, né, aquele material que é composto ali, que é o concreto usinado bituminoso, né, que o pessoal conhece por esse nome, aquele que deixa a cor preta ali, vai criando então esses sucos e ali a água vai se penetrando e também vai degradando. Agora você vai entender a importância dessas drenagens, né? Então o que acontece? Nós temos que jogar, tirar as águas de cima e fazer com que as águas escoem devidamente para dentro de tubulações, para ser removida, tirada de próximo desse asfalto, para que possa então manter o mais seco possível essas camadas e evitar que haja então o acúmulo, né, dessas águas com o passar dos anos e ainda a infiltração dessas águas com o passar dos anos. E por vezes nas laterais, né, tem que ser feita aquela canaletagem para que quando a água pluvial for jogada pelas laterais, elas sejam canalizadas para pontos estratégicos onde tem as caixas de passagem e drenagem e que façam a drenagem e os cálculos adequados, né, para a envergadura e o tamanho dos canos. Então o que acontece? Tudo isso, toda essa base, dependendo de quanto exigência ela tiver dentro do projeto e quanto de necessidade ela tiver, ela impacta no valor final do asfalto lá em cima. Então vocês veem que um asfalto, né, não é somente a capa preta por cima, mas ele é todo uma robusta engenharia por trás, que muito mal elaborada, muito mal empregada, traz prejuízo, dor de cabeça e dinheiro público mal investido. Por isso que é de suma importância, né? Além de um projeto muito bem elaborado por um grupo de engenharia, é o acompanhamento técnico fiscal em loco, no momento que a empresa executora está executando a obra. Eu não estou aqui dizendo, mas não estou dizendo que a levianidade das empresas executoras fazem com que seja colocado material de segunda, terceira, quarta, quinta linha, ou material mal feito, que é a culpa final do acabamento na obra. Por vezes é culpa do próprio fiscal, que não está acompanhando, tendo a devida fiscalização, vai estar sendo utilizado os insumos e os materiais necessários, ou os materiais solicitados no projeto para aquele asfalto. Uma pessoa que tem uma responsabilidade jurídica enorme no andamento de um projeto, essa pessoa se chama o fiscalizador da obra. Quando uma pessoa, qualquer cidadão, eu, você que está me ouvindo, né? Você pode elaborar, eu já ensinei aqui como você faz para você elaborar requerimentos à sua prefeitura. Você pode elaborar requerimentos ao fiscal, muito bem fundamentado, muito bem elaborado, eles exigem isso, né? A lei exige isso, que você tenha um conhecimento prévio, busque pessoas que possam te fornecer, te abastecer com isso. Mas agora nós temos a IA na nossa mão, né? Que faz isso pra gente. E a gente vai lá e endereça pedidos de informações àquele fiscal sobre determinadas questões de andamento da obra. Se o fiscal tem todo o levantamento de observações das caixas de passagem, das galerias, se está tudo atendendo às necessidades. E aí você vai ver que lá no final, quando forem cortar o laço, cortar a fita e todos aqueles agentes políticos eleitos pelo povo estiverem lá em cima aplaudindo, ali está de verdade um dinheiro bem investido e que não vai gerar dor de cabeça para o município, mas sim vai ser um vetor de geração de novos impostos, de aceleramento do crescimento econômico e social das regiões, tá bom? Assim nós vamos encerrando mais uma de nossas edições. Obrigado, né? Um ótimo sábado para você. Obrigado você que me acompanhou. Que prazer imenso estar sempre com você. Olha, para mim é um carinho, é uma satisfação muito imensa ver as pessoas que estão junto conosco cada vez mais ampliando o nicho da nossa audiência. Vai compartilhando, vai passando para frente esses materiais para nós dividirmos o conhecimento. Grande abraço para você, tudo de bom. Tchau, tchau.